Dias de zica. Estava eu indo para a agência feliz da vida, porque tinha convencido o nosso cliente de cosmético a fazer somente
1 milhão de faixas de gôndola, mané.
Faixa pra caralho.
Por conta disso,
entrou uma grana forte para o Otávio e ele finalmente me deu um aumento em vez de um abraço. Ou seja, tinha tudo pra ser um dia foda. Mas assim que piso no corredor da agência, a impressão que tive é que eu tava muito doido. Quer dizer, mais doido. Pra começar, tava todo mundo do lado de fora. Mó galerão no corredor. E tinham, pasmem vocês, 2 policiais dando uma geral na agência. Ai meu Deus, tomara que não abra minha gaveta. E tinha uma mancha de sangue bem na recepção, mané. E o Otávio andava de um lado pro outro, louco, falando no celular. Bem, pelo visto não foi ele que sangrou. Que porra é essa? Avistei Gordete, que tava roendo a unha boladaço. Qual é, Gordete? Tá rolando a gravação de CSI e não tô sabendo? Que houve?
Molusco, nós sofremos um atentado. Acertaram o Hernani do RH com um taco de beisebol.
Caralho. Eu nem sei qual era o sobrenome dele, mas a gente fazia questão de chamar de Hernani do RH. Assim mesmo, de uma maneira fria. Porque é exatamente assim que Hernani do RH era. Um ser frio, gélido, sem coração, que trabalhava num nicho específico do recursos humanos,
que era demitir pessoas.
Hernani fazia isso há 30 anos. E reza a lenda que ele era muito bom no que faz. Eu, particularmente, não quero nem saber. Certamente foi alguém que ele demitiu. Tu sabe que o Hernani faz isso com requinte de crueldade. Ele é totalmente sádico.
Pesadelo total, se fuder.
Quem é que você conhece que coloca um par de remo na cadeira de quem vai mandar embora?
Lembra, Molusco, quando a gente colocou os remos na cadeira do Jalsos Peitinho de sacanagem?
A gente porra nenhuma, isso aí, ó. História tua com Cabralesco. Mó maldade. E caralho, o Otávio vindo aí.
Entendi. É o que resta fazer, né? Tá, obrigado.
Fudeu. Pobre Hernani do RH, tão novo.
Não, ele tá vivo. Fudeu porque vai ter que operar o nariz.
E ele viu quem atacou ele?
Ele não viu foi nada, mas a polícia tá trabalhando. E por falar em trabalho, que tal a gente começar, hein?
Beleza, vida que segue. Fim de tarde, estou eu lá com Gordete, torrando um na varandinha subutilizada da agência do Otávio.
Quando adentra quem?
O próprio Otávio, mané. Pálido. Quer dizer, mais pálido. Meu Deus. Será que o Hernani do RH ganhou um par de remo da vida?
Gente, fudeu.
Pobre Hernani do RH.
Tão novo!
Quê? Não. Hernani tá de boa. Desempenaram o nariz dele. Fudeu aqui, ó. Meu olho tá piscando sozinho. É o olho do azar, Molusco.
É o olho da zica. Alguma merda vai dar.
Otávio, teu olho tá com delay, mané. Porque a merda já deu. Acertaram o Hernani do RH nos cornos, esqueceu?
Isso é ficha do que pode vir a acontecer, Molusco. Esse olho é sinistro.
Nessa hora... Caralho, fico até arrepiado.
Vem a porra de um pombo sem asa.
Literalmente.
E dá-lhe uma porrada
na parede espelhada da varandinha subutilizada da agência do Otávio.
Caralho, que esporro, mano. Quase me caguei. Eu olhei pra Otávio, que estava paralisado. E o passaralho começou a estrebuchar.
O pombo tá vivo.
Há controvérsias.
É culpa do meu olho.
Gordete segurou o pombo. E pareceu o pombo do Picasso. Todo cubista. E de repente, eu comecei a perceber uma vibe, tipo Avatar, entre Gordete e o passaralho. E Gordete sacudiu o pombo.
E milagrosamente, mané,
o pombo se endireitou.
Que porra é essa? É um pombo contorcionista, mané. Agora ele tava parecendo um pombo normal. Lembrando que o bicho explodiu no Blendex a 50 km acelerando, mané. E agora o guarda tava fazendo carinho na cabeça do pombo. Que tava de boa. É um pombo Highlander. Eu tô sentindo que o nosso amiguinho aqui tá bem. Tá vendo, Otávio? Isso não tem nada a ver com teu olho piscando. Que bom que ele não morreu. Eu já tô achando que tô ficando meio paranoico com esse dia. Dia maluco. E olha lá, acabei de receber uma mensagem daqueles caras lá do lubrificante, ó. Porra, essa conta é boa, hein? Olha a sorte voltando. Superstição é o caralho. Podemos passar aí pra falar da campanha? Ora, ora. Deixa eu escrever aqui. A casa está aberta.
Isso aí, Otávio. Positividade, mané.
Tô me sentindo melhor. Vai, Gordete. Libera esse pombo que eu quero ver a vida ganhando os céus. Caralho, foi uma das cenas mais lindas que eu já vi. Era um fim de tarde. E rolava um azul alaranjado no céu. Gordete segurou com cuidado aquela ave, símbolo da paz. E o pombo resplandecia dourado, sob a luz do sol. Que coisa mais bonita. Vai, amiguinho, seja feliz. Conte essa história futuramente pros seus netos. Vai. E Gordete jogou lindamente. Pombola para o alto. Que abriu suas belas asas, mané. Só que por algum motivo, esqueceu de batê-las. Caralho. O pombo embicou pra baixo. E desceu igual um torpedo. Deu-lhe uma porrada na calçada. E desencarnou na hora. Foi direto pro nosso lar dos pombos. Eu não sei se era assim que você queria ver ele ganhar os céus, mas... Porra, Jesus. Ó, meu olho, voltou a piscar. Eu quero vocês duas na sala de reunião comigo agora, vamos? Ninguém solta a mão de ninguém. Estamos na sala de reunião, esperando o possível, provável, futuro cliente. E tava um clima meio tenso. Otávio tava transpirando pra caralho. Ele não tinha mais duas pizzas embaixo do braço. Ele era a pizza. A gente sabia que a agência não ia bem nas pernas. E pela primeira vez, Otávio abriu seu coraçãozinho. Pela primeira vez, eu percebi que ele não estava blefando pra não pagar bônus. A situação é o seguinte, senhores. Esse mês foi foda pagar todo mundo. Sinceramente, o que salvou foi a Bonitelli ter rodado uma porrada de faixa de gôndola. Que por sinal ficou Bonitelli, molusco. Que trocadilho merda. Inclusive, o Flu está acampado na gráfica já há alguns dias. Deve chegar até amanhã esse material aí pra gente ver. Coitado do pessoal da gráfica. Flus é um psicopata da impressão. Perfeito pra ele, tem falha, mané. O pessoal ficou tão feliz que o Serafim vai vir amanhã tomar um café da manhã com a gente. Serafim é o novo diretor da Bonitelli. Serafim era falso até sendo sincero. E Serafim tava doido pra pegar um vacilo nosso e botar uma agênciazinha que ele tinha sociedade no lugar da gente. Só que Serafim se fudeu, porque essa última campanha foi um sucesso. E tirando o Serafim, que fingia emoção, o resto tava feliz de verdade. Inclusive o dono da porra da Bonitelli, que é o que importa. Enfim, foda-se, Serafim. O negócio agora é focar nesse novo cliente. De repente, batem na porta. Beleza. Eu e Gordete seguramos no ombro de Otávio, pra ele não sentir que estava só.
Pode entrar.
Caralho.
Entram dois policiais, segurando um malucão algemado, mané.
Fodeu.
Aí, pegamos aqui o vagabundo responsável pelo atentado. A gente trouxe pra saber se vocês conhecem esse cidadão.
Otávio ficou desesperado.
Até porque ali, definitivamente, não era o melhor momento nem local pra interrogar um suspeito.
Otávio pediu pra eles irem lá pra fora. E os policiais falaram que só entraram direto,
porque não tinha ninguém na recepção.
Cadê a recepcionista? Ai, caralho, que confusão é essa? E o possível novo cliente perdendo tudo isso. Mas peraí, mano, eu acho que eu conheço esse malucão aí que a polícia pegou. De onde eu conheço esse malucão? Nisso aparece a decepcionista, trazendo ninguém mais, ninguém menos
que o possível novo cliente que pode salvar a empresa do Otávio de falir. Otávio começou a piscar desconexo. A decepcionista e o suspeito se olham e gritam ao mesmo tempo. Caralho, eu lembrei. Porra. Esse malucão aí é o marido da decepcionista. É o Charles. Mas caralho, por que, que ele ia acertar o Hernani com um taco de beisebol se ele não trabalha nem aqui, mané? Ah, entendi. Hernani do RH deve ter aplicado um feedback 360 na decepcionista. E Charles pira, mané, quando vê a decepcionista. E tenta atacar ela. Só que não deu nem tempo. Tomou-lhe uma cotovelada no meio do nariz. Que se fosse comigo, eu ia chorar. Charles se agarra na cintura do cliente, mané, que grita mais ainda. É, os policiais puxam um sujeito que sai arrastado, tomando uma gravata sinistra. E a decepcionista vai atrás. E a gente lá, com cara de cu, olhando pro possível novo cliente, que estava apavorado.
Aceita um drink? Então, né? Esquisito esse início, mas a gente pensou um bocado sobre lubrificante, não é? Não é, pessoal?
De repente a gente pensa numa promoção casada, lubrificante camisinha. Eu vendo lubrificante automotivo. É isso. Acho difícil Otávio reverter aquela situação bizarra. Mas entendi quando ele fez sinal pra gente meter o pé. Então, esse conto, ele podia terminar aqui. Até porque, sei lá como, Otávio conseguiu convencer o cara do lubrificante a testar a agência. Mas beleza, vitória aí, não vamos falir. Então podia terminar aqui. Só que a história, que já estava esquisita pra caralho, resolve ficar mais esquisita ainda. Então resolvi continuar contando. Vamos lá. Dia 2. No dia seguinte, chego na agência e sou recebido por Zuleika, esposa de Otávio, que me dá uma borrifada de manjericão com hortelã e joga algumas pipocas na minha cabeça. Ela diz que por conta do dia anterior e toda a energia esquisita que circulou, resolveu trazer um médium para fazer um descarrego na agência. Beleza. Só acho que um médium só é pouco. Chego na criação e tem um cara igual a Nando Reis, com uma bata, em pé perto da minha mesa. Ele nitidamente estava em transe, no canto, boladaço pra caralho, estava gordete, os olhos desse tamanho. Nando Reis vira pra mim e manda:
aqui estava carregado, era por causa da fumaça. Eles gostam, né? Mas eu pedi pra eles darem uma volta. Ei, peraí que tem um aí contigo.
Opa, meu amigo, tudo bem? Poderia seguir rumo pra lá?
Isso, vira ali na luz à direita.
Pode deixar que eu falo.
Aí, com todo respeito, mas sério mesmo que tu tá vendo os Dead People?
Uhum. Inclusive o que tava contigo aí pediu pra avisar pra você ficar calmo, que tá tudo sob o controle.
Mas eu tô super calmo.
Agora com licença que eu vou energizar a sala de reunião.
Nando Reis do sexto sentido sai e entra a Flux, nosso produtor gráfico. O bicho parecia o Sonic cheirado.
Molusco do céu, contigo mesmo que eu quero falar.
Que houve, Flux? Não me diga que deu merda na faixa de gôndola.
A faixa tá linda, tá maravilhosa. Ah, eu quero saber outra coisa. Você lembra de quando você criou essa arte?
Ué, lembro. A gente até tomou uma breja.
Molusco, você lembra?
Que você me perguntou qual era a medida da faixa de gôndola. E eu falei que tinha que pegar as embalagens lá no carro pra gente poder medir. E a gente ficou doidão. E com preguiça de pegar as embalagens no carro. E você falou que não precisava, que ele ia estar mais ou menos na proporção. E que depois finalizava na medida certa. Você lembra disso? Você finalizou na medida certa, Molusco. Porque as embalagens ainda estão lá no meu carro até hoje.
Nessa hora,
correu um frio na minha espinha e foi até o cu. Precisei sentar na hora.
Molusco, pelos deuses do Illustrator, diz que nós não temos 1 milhão de faixas de gôndola na medida errada.
Eu comecei a suar frio.
Acho que entra Otávio, feliz da vida, acompanhado do Serafim.
Fudeu.
Esse rapazola aqui foi quem criou, idealizou e finalizou essa arte.
Salva de palma pro Molusco.
Ai, meu Deus, acho que eu vou ter o teto preto. Acho que se chega uma caixa de papelão com um monte de faixa impressa. Serafim pega uma, que tava bonita pra caralho, por sinal, e bota em cima da mesa.
Alguém poderia trazer as embalagens pra gente simular um ponto de venda aqui?
É, pega lá, Molusco. Então, Otávio, eu não tenho.
Se tu não tem, como é que você pegou as medidas pra fazer a faixa de gôndola?
Então, Otávio... Otávio entendeu o que eu queria dizer e começou a tremelicar todo. Ai, meu Deus do céu. Se eu não fali ele, eu vou matar do coração. E Flux correu no carro dele pra pegar as embalagens. E eu comecei a pensar no espírito brenfeiro que mandou eu ficar calmo. Ficar calmo como, caralho? Vai dar ruim. E Serafim, ratão, começou a farejar o cheiro de merda no ar.
O que tá acontecendo por aqui? Alguém pode me explicar? Algo saiu errado? É o tamanho?
Fudeu, fudeu, fudeu. Nisso chega a Flux, cheio de embalagem nas mãos. Nessa hora me deu muita vontade de chorar, mané. Ah, eu estava encurralado. E eu olhava para aquelas embalagens, já fazendo matemática. Eu já estava vendo que não ia dar. Eu olhava para Otávio, que era um pisca-pisca humano. Flux entregou as embalagens para Serafim. Que coloca a primeira. Ai, Senhor Jesus das embalagens, interceda por mim. Serafola, coloca a segunda. Meu Deus do céu.
Quando ele vai colocar a terceira embalagem, o mundo fica em slow.
Ai, 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 ai.
Sua mão descendo lentamente.
Puta que pariu.
Vai, 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 vai. Mano, ele encaixa assim, ó. O bagulho estava milimetricamente preciso, mané.
Chupa, Serafola. Porra, eu sou paranormal, mané. Puta que pariu. Ah, acertei as medidas. O fantasma brenfeiro tava certo. Ah, geral se abraçou, mané. Serafim não entendeu nada. E ali, naquele momento, jogamos o azar. O baixo astral pro passado.
Nisso, o telefone de Otávio toca. É o hospital. Silêncio.
Tá. Fudeu. Pobre Hernani do RH. Tão novo.
Tá zoando. Ele teve alta. Semana que vem, Hernani já volta a fazer o que ele sabe fazer de melhor.
E a demitir os outros.
Fazer o quê? Melhor assim que morto, né?
Ih, é isso. Aproveitei pra abraçar Nando Reis.
Esse, por acaso, esbarrar com um fantasma brenfeiro que se preocupou em me manter calmo, diga a ele que ele é sempre bem-vindo nas sessões sardoleiras. Ele ainda tá aqui. Ele quis ver o desfecho. E falou que tu tem que agradecer mesmo. É o produtor gráfico.
Ah, foi o Flux. Ele me salvou.
É isso. Eu não sou nenhum paranormal. Mas tudo bem. Cumprimentei Flux à distância. E ele retribuiu. Só que o puto nunca assumiu que mexeu nos arquivos. Ele sempre preservou o mistério. Um gentleman. Flux, esse conto é pra ti.